Rádio Cultura de Curitiba apresenta Curitiba da Samba, comigo, Lucas Cavanha.
Salve, salve, meu povo! Tá entrando no ar aqui pela Rádio Cultura de Curitiba, 930M, mais uma edição desse micróbio que nos verve, que nos causa ciricutico e não deixa ninguém parado, que é o nosso Curitiba da Samba, comigo, Lucas Cavanha, comandando essa batucada marota, todo domingo, sempre às 14 horas, sambando em alto e bom tom com esse telecoteco do Borogodó. E o nosso programa de hoje tá mais que malemolente. A gente recebe nos estúdios da cultura esse bamba que só pelo nome já tem cadência. Na prosa do Curitiba da Samba de hoje, a gente recebe, fazendo a trilha sonora, o cantor e compositor Castrão de Castro, que além de ter o seu trabalho próprio, ele também faz parte dos projetos Pitombas do Amor, Grupo Canjão, La Clica RFM e do Coro Cênico de Curitiba. E como nos últimos programas, a Almarada dominou os estúdios aqui da cultura, e pra gente poder deixar esse ambiente mais florido e com beleza plena, quem tá por aqui hoje também é a produtora Aline Valente. Ela é embaixadora do projeto So Far Sounds Curitiba, que completa 4 anos e no próximo dia 22 apresenta uma edição especial para celebrar a trajetória do projeto aqui em Curitiba. E se você está afim de ir para esse evento regado a experiências musicais, fica aí que daqui a pouco a gente te fala como participar. E meu povo, bora cair nessa roda? Saca só! Nascido em Maringá, criado em Londrina e radicado em Curitiba, o cantor e compositor Castrão de Castro começou sua carreira artística na capital em 2012, ainda nos tempos das festas lá do DCE na UFR. E no ano seguinte ele ingressou no grupo de MPB da UFPR, onde permaneceu até 2017. Ele também foi cantor e idealizador de algumas bandas, como a Gramoflora e a Zambauá. O músico também integra os projetos culturais e musicais Pitombas do Amor, o Grupo Canjão, La Clica RFM e do Coro Cênico de Curitiba. E para dar uma quebrada musical, mas nem tanto, ele também é social media do portal Eu Amo Curitiba e da Rádio Banda B. Senhoras e senhores, Castrão de Castro no Curitiba da Samba, seja bem-vindo, meu querido.
Oh, muito obrigado.
Massa, né? Dividimos, né, alguns trabalhos em consonância.
Trabalhando junto agora.
Né, que delícia. É bom pra você?
Legal, eu tô gostando.
Bom, Castrão, bem. É, né? Bom, quando o Pitombas do Amor passou por aqui, também o pessoal do Coro Cênico, o Castrão não conseguiu estar aqui com eles, então a gente resolveu fazer um programa nessa dobradinha pra contar completamente a carreira inteira dele, porque além dele fazer esses projetos, ele também tem um trabalho próprio super bacana com samba, né, Castrão?
É, a gente faz, eu tô fazendo assim, entre outras coisas, eu acompanho sambas, né, eu tô sempre absorvendo bastante das minhas influências, então cada época de que eu tô mais. Os sambas vieram bastante assim na época que eu tava aprendendo a tocar o samba, na verdade, porque começou a surgir essa necessidade, né, eu comecei a me aproximar mais.
A música vem em que momento na sua carreira?
Ai, meu Deus, a música é desde sempre, né? E, assim, aprendi, comecei a tocar violão a partir dos 16 anos de idade. E sempre cantei, então era mais pra churrasco, essa época que eu morava em Londrina ainda, né?
Eita, vermelho, bom.
Mas daí, vindo pra morar em Curitiba em 2012, acabou que eu acabei tocando lá nas rodas do DCE e tudo. E entrei no coro da UTFPR. Na época, né? Então eu entrei nesse coro e daí eu comecei a levar mais a sério a questão da voz, de cantar mesmo, né? Comecei a me ver como cantor e fui desenvolvendo, fui me jogando, fui conhecendo gente, a gente foi criando projetos juntos e foi aí que a música entrou como ofício, né?
O que foi mais fácil, você assumir compositor ou cantor?
Ah, como cantor, né? Veio primeiro, né? Até vinha as composições, foi acho que em 2016, assim, que eu comecei a levar mais a sério as pequenas, assim, né, os insights musicais que eu tinha no violão e escrever alguma coisa, né, escrever, ser honesto.
Então a letra de Vem Mais Uma Vez surgiu de que maneira? Quero saber essa história.
Ah, Vem Mais Uma Vez. A Vem Mais Uma Vez foi esses dias, cara, até foi legal porque ela meio que saiu pronta, assim, não foi uma música que eu tô trabalhando há muito tempo, né, e... Sei lá, tava lá com o meu amorzinho, né, com a Gabi.
Beijo, Gabi!
Que eu já tô aí sendo companheiro dela há um tempo. E foi um dia, assim, que eu tava com certos acordes, assim, na mão, assim, fazendo. E decidi fazer a letra mais besta, assim, que eu poderia fazer. com coisas simples, rimar amor com calor, com sabor.
Sempre dá uma prosa, né?
É. E daí foi meio que assim, foi na... Ela surgiu meio que inteira, eu fui tocando e foi saindo. Faz uns que anos, 2 meses que ela existe. Não são que nem as outras que já estão em 2 anos.
Né? Ah, então vamos saber como é que surgiu esse acalanto nos braços de Gabi com a letra de Vem Mais Uma Vez, composição do nosso querido Castrão de Castro, que você escuta agora com exclusividade no Curitiba da Samba. Vem Mais Uma Vez, essa cadência que vive entre o samba e o rock, que é do nosso querido Castrão de Castro, que tá aqui no Curitiba da Samba de hoje. E quem tá por aqui também é uma das grandes produtoras que eu respeito nessa cidade, uma mulher com M maiúsculo, senhoras e senhores, que desenvolve um bando de projetos super bacanas nas cidades. E fazendo já um spoiler, aproveitando, um desses projetos é o Som de Arame, que ele reúne diversos artistas para gravarem algumas sessions lá no palco emblemático da Ópera de Arame, que em breve nas redes sociais lá do projeto vai pipocar um bando de vídeos novos que fazem parte da primeira temporada, e a gente compartilhou agora lá no nosso Facebook. Corre lá se você quiser conhecer um pouco mais do Som de Arame, porque agora a gente vai falar é de um outro projeto, que é a Menina dos Olhos dela, o Sofar Sounds Curitiba, que completa 4 anos de atividade na cidade. Ao todo foram 30 edições, mais de 100 artistas e bandas que se apresentaram e diversos profissionais envolvidos. Aqui no Curitiba da Samba de hoje, a gente também recebe a embaixadora do Sofar Sounds Curitiba, a produtora e movimentadora cultural Aline Valente. Seja muito bem-vinda, Aline.
Obrigada pelo convite mais uma vez.
É
uma alegria estar aqui.
Eu tô com a Aline, a gente já tá meio que em consonância no Sofá Sounds desde a edição do ano passado de 3 anos, que também foi uma edição linda, né?
Sim.
E como é que é fazer 4 anos desenvolvendo esse projeto que começou em Londres, lá em 2009? Conta um pouco.
Isso. Bom, é muito louco, né? Você pensar que são 4 anos engajando um público sempre diferente, sempre novo, né? Nessas quase 30 edições aí realizadas. Então, esse ano a gente parou para pensar, nossa, 4 anos, 4 anos. Então, o Sofar, ele é um projeto que, como você falou, surgiu em Londres em 2009, foi se espalhando. Hoje estamos distribuídos aí em 404 cidades ao redor do globo. Aqui no Brasil é bem legal, porque tivemos aderência aí de Goiânia esse ano, a Florianópolis voltou com tudo, Porto Alegre também, então acho que está também aumentando o caldo brasileiro aí das capitais, né, do Sofar. O projeto é incrível, né? Não, eu sou suspeita para falar, mas assim, eu comecei a produzir o Sofar porque eu me apaixonei por ele antes, como público, como consumidora do evento, né? Ele é um evento que ele trabalha com a experiência, né? Com a emoção da pessoa. Então, do começo ao fim, desde da forma que você se inscreve para participar, a gente tem um número limitado de vagas por causa do espaço do anfitrião, né? Que muda de edição para edição. Então a capacidade de público vai determinar a quantidade de vagas que a gente vai oferecer por edição. Para você ter uma ideia, na última edição, que foi A Voz Delas, que a gente fez uma edição voltada para a mulher, a gente
uma edição lindíssima, diga-se de passagem.
Foi incrível. A gente teve um número de inscrições que chegou a 500.
Caramba!
E eram 60 vagas para o evento. Então, a gente fica com uma pena de deixar uma galera de fora. Então, por isso que a gente tem aumentado a frequência também das edições aqui em Curitiba. A gente começou lá em 2014, a cada 2 meses. Isso foi crescendo, então esse ano a gente já está mensal, as edições estão mensais, né? A gente começou em 2018 com essa edição do Dia da Mulher, né, do Mês da Mulher. Vamos aí seguir já com a edição comemorativa dos 4 anos e vamos ter bastante surpresa aí no decorrer até o final de 2018.
Mas isso que você comentou também da junção das capitais no Brasil é muito bacana, mas aqui em Curitiba eu acredito que um dos grandes diferenciais do SOFAR é justamente as experiências que vocês causam dentro de cada edição, né? Como você disse, em cada evento ele é realizado em um espaço distinto. Já aconteceu em ateliê de moda, enfim, na Ópera de Arame, que foi a edição passada.
Sim,
de três anos. Já teve edição que foi à luz de velas. Como que é essa relação do público com o sofá? O que eles falam quando estão dentro do evento? Você recebe essa resposta direta?
Sim. Bom, a gente tem todo um carinho, né, nesse trabalho de pesquisa de espaços. Então, eu gosto sempre de dizer que a gente está sempre aberto para receber indicações de público, dos próprios artistas, para espaço, para receber o evento, e também para indicar outros artistas e artistas que conheça para participar do SOFAR. Então, existe esse trabalho de pesquisa, e eu acho incrível assim que cada edição que a gente começa a construir, vai conspirando uma energia, assim, as coisas vão se reunindo meio que... sem explicação. Então, assim, o lugar acaba sendo perfeito para a banda que foi aprovada na curadoria para aquela edição. Então, as coisas vão se construindo de uma forma muito, muito, assim, movida a emoção mesmo, né? Então, os lugares, a gente tem todo um trabalho também de ambientação para deixar os lugares mais aconchegantes, mais acolhedores para esse público, né? A gente tem aquele formato de sentar no chão, almofadinha, tapete, uma iluminação especial para deixar tanto o artista mais à vontade quanto esse público, né? Porque o grande lanche do SOFAR é trazer a música como protagonista do evento. Então as pessoas, elas estão lá para escutar aquele artista e apreciar aquela música, conhecer novos sons, né? Tem aquela surpresa, porque não sabe quem vão tocar. Então, todo esse processo já gera uma experiência, né? Ah, será que eu vou conseguir uma vaga, né? Quem será que vai tocar? Então, e as caras são sempre diferentes, né? Você sai um pouco da bolha. Você não vai lá para encontrar amigos de balada, amigos que você vê no dia a dia. Você vai lá para conhecer gente diferente, gente nova, de fora, assim, do contexto da tua vida, de repente.
Nossa, isso é uma verdade inata, porque em todas as edições que eu fui do SOFAR, eu nunca vi pessoas que estiveram em outras edições, sempre pessoas completamente diferentes, que eu acho maior barato, que você sempre se pergunta, onde é que estão as pessoas em Curitiba? Estão no SOFAR, estão por aí, estão em projetos musicais, participando de eventos que locubram o cenário, não só o cenário local, mas que acabam fomentando também todo o cenário que tem por trás da música, que é o cenário da produção, enfim, da mídia, da comunicação, de uma maneira geral, que é muito bacana. E se você quer participar da edição de aniversário agora, dia 22, as inscrições já estão abertas, e o Curitiba da Samba vai te levar para essa edição, porque a Aline vai dar um par de convites pra gente, não é isso, Aline?
Sim, com certeza.
Olha, a promoção já tá lá no ar, se você quer participar, então corre, porque como a Aline disse, as vagas são limitadas, então chega junto que a gente vai te levar, voltar por lá também, então vai estar uma delícia. Aline, só pra gente poder finalizar, quem quer fazer essas indicações também, espaços que querem acolher o SOFAR, fotografar, artistas que querem participar desse crivo da seleção das edições, como é que faz?
Manda um e-mail pra gente, curitiba@soulfarsounds.com, ou através do site oficial do Soulfar também, que é o soulfarsounds.com. Lá tem um espaço pra você poder indicar artistas, né, que já conhecem o projeto, mas não mandaram material ainda, e indicar amigos e indicar lugares, se você quiser receber o Soulfar na sua casa também. E uma coisa bem legal é que a gente vai abrir agora uma nova leva para voluntários, pessoas que querem trabalhar com a gente, né? Então indicar a área que tem interesse de trabalhar. A gente tem aí várias opções, né? Desde a fotografia, a captação de áudio, de vídeo, e quem quiser aprender um pouco como produção com a gente lá, que é uma produção muito do coração, assim, é bem... Então é só, manda um e-mail ou manda pelo site também.
Tá aí, ó, fica essa dica deliciosa de Aline Valente, embaixadora do Soulfar Sounds Curitiba, que tá aqui falando dessa edição que completa... Essa edição não, essa história do Soulfar Sounds que completa 4 anos aqui em Curitiba. Muito obrigado, que venham mais 4 milhões de anos de Curitiba, do Soulfar Sounds Curitiba, esse evento que eu acho maravilhoso. E se você não conhece, corre lá no Facebook, que a gente vai te pôr pra dentro dessa edição comemorativa de 4 anos. Aline, até o Soulfar Sounds.
Obrigada, Lucas, até lá.
Olha, nesse ciricutico todo que a Aline ficou falando de música daqui e dali, que foram muitos artistas que já se apresentaram no Soulfar Sounds, a gente tá aqui com o Castrão de Castro, mostrando todo o seu trabalho musical, autoral. Ele que faz parte de um bando de grupos aqui da cidade, mas tá hoje apresentando o seu trabalho autoral pra gente. Castrão, vamos de música então pra gente poder virar esse bloco? O que você acha? Então, olha, já que o pessoal que vai participar da promoção vai ter que compartilhar o evento, vamos com essa letra aqui que tem que compartilhar, né, Castrão?
Tem que compartilhar.
Então, bora, a gente tem que compartilhar, né? Que no próximo bloco a gente volta contando um pouco a respeito dessa música maravilhosa. Então vamos lá com Castrão de Castro, tem que compartilhar, e sai daí não, que daqui a pouco tem mais Curitiba da Samba na Rádio Cultura de Curitiba. Você está ouvindo Curitiba da Samba, com Lucas Cavanha.